Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.
Começa agora TPM Cast, um podcast feito por mulheres pra você. Well, sometimes I go out by myself and I look
across the water. Olá, ouvintas e ouvintas, ouvintos e ouvintes.
Ouvantas.
Ouvântalos.
Ovíparo.
Gengibirra.
Meu Deus do céu, a palavra do dia é gengibirra. E nós estamos começando mais um TPM Cast e eu estou aqui com a Luanda.
Oiê!
Yeah! A Bela. A Bela do podcast.
Oi, gente. De novo eu aqui.
É verdade, a Bela já é de casa já, não tem mais...
É, eu sou de casa, tão gostoso isso.
Ela dorme no sofá.
É, a geladeira.
É confortável o sofazinho.
E pela primeira vez, diretamente do Alguma Coisa Cast também, a Thaís.
Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite.
Yeah. E a Thaís é a nossa especialista em mitologia, olha aí, que chique. Que...
Nossa,
título.
Que chique. Não sou
por
isso, não, gente.
Ela foi até pra Grécia.
Nossa!
Foi sim. Você segue o helenismo também, Thaís?
Não.
Até brochei agora, depois dessa.
Gente, eu sou bem light, eu gosto de tudo, gosto de todos, todas as mitologias são bem-vindas.
É que eu tenho uns amigos que são, eles se tornaram, inclusive, depois que eles leram Percy Jackson, eles mexeram tanto com a cabeça deles que eles se tornaram helênicos.
Nossa, e pior que quando a gente lê Percy Jackson, mexe mesmo, né?
Mexe.
Nossa, eu seria filha de qual deusa, né? Aí você fica pensando, será que vão me chamar? É igual quando você espera a carta de Hogwarts.
Exato. É verdade.
Em Percy Jackson, o Rick Riordan, ele realmente, né? Ele introduziu a galera nesse meio da mitologia. Agora também não só com a mitologia grega com Percy Jackson, mas também com a mitologia egípcia, que ele tem a sua saga, né? São três sobre mitologia egípcia, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, nós vamos falar...
Não obstante,
falaremos um pouco sobre as deusas de diversas mitologias especificamente, porque afinal somos mulheres e queremos saber como eram as deusas. Vamos falar só de algumas mitologias, né? Mas tudo isso depois dos e-mails e recados que a Pamela separou pra gente ler. Então vai daí, Pamela.
Olá, eu sou a Pamela, a secretária do TPM, que este separei alguns e-mails recadinhos para vocês.
E aí, galera da Friendzone! Opa! E aí, galera que amo muito!
Meu Deus do céu!
Sou eu aqui hoje, Sally Mustang, a poderosa, juntamente com a amiga, minha amiguinha do coração, que não pensa com o cérebro, Kelly.
Eu penso com o quê, né? As pessoas vão se perguntar, né? Se não pensa com o cérebro.
Pensa com o dedão do pé, sabe?
Ok.
E a gente vai ler aqui os vários e-mails sobre Friendzone. A galera aprendeu a lição, obrigada, Pamela.
E depois do puxão de orelha da Pamela, a galera arrebentou nos e-mails, né, mano? Chuva de e-mails.
Até demais.
Então, não, mas não precisa parar. A gente pede todos, então se preparem, a leitura de e-mails será uma longa, porque a gente quer dar atenção pra todo mundo. E a gente vai ler os e-mails de todos vocês. Então, se preparem, pega a pipoca e relaxem. Vai, relaxa.
Faz massagem aí nos tímpanos e se prepara. E eu vou começar lendo aqui o e-mail do Cazé, Carlos André, de Fortaleza. Nosso amiguinho, queridinho, do coração. Tá, parei. Olá, meninas. Gostaria de dizer para vocês que, referente ao TPM Cast 3, nunca acreditei que mulheres enfrentassem esse drama, como todos os homens do mundo e a Grok. Mas as histórias que vocês contaram fizeram com que eu mudasse minha opinião. Vamos então tentar ver o lado positivo. Kelly, o show foi bom. O final não foi o que você esperava, mas deixou as portas abertas para que você encontrasse Febrini.
É verdade, olha aí.
Luanda, você fez sua parte, deu todos os sinais, mas o camarada em questão gostava de, tipo, homens, É o que eu sempre falo pra ela. Sally, 6 anos de friendzone realmente é um pouco longo, mas tem gente que passa a vida toda. Esse Maximiliano foi um tremendo filho da puta. Ele queria ter os benefícios, mas sem as obrigações, que na minha opinião são as melhores partes, concordo. Mandou bem quando mandou se lascar, claro. Espero que este vídeo não tenha ficado muito longo. Continue com o cast, não desanimem, relevem os erros de pontuação. PS, espero não ter trocado o nome das protagonistas das histórias. Não trocou, meu jovem.
Cara, você tá de parabéns, não trocou o nome de ninguém. Agora que não tá aqui, então relaxa, a gente não vai falar nada de erro de pontuação, porque eu também sou... eu sou de exatas, cara. Não, não manja, essa não é a minha praia. Ai, valeu, Carlos, pelo seu e-mail e continue mandando.
Muito obrigado pelo e-mail, Carlos. É nós que avô.
E eu vou ler agora o e-mail do Fernando Camargo.
Camargão.
Olá, meninas, pós-período fértil. Meu Deus. Começo pedindo perdão pelo vacilo de ter ouvido os programas e esse ser meu primeiro e-mail. Olha aí.
Vacilão.
Nunca é tarde para mandar e-mails. Sobre a friendzone com homens, 90% acontece com caras que são zoados, desleixados e chatos, mas se acham um bom partido, que pensa que ele é o cara perfeito e que a menina não ficou com ele para pegar um babaca. Quando o babaca é bonito, bem cuidado, atencioso e faz a menina feliz. Olha aí, não sou eu que tô dizendo, é o Fernando. Os outros 10% são realmente casos de friendzone. Sobre a friendzone com mulheres, sim, ela existe. Os caras que ficam de mimimi falando que é mentira, os mesmos 90% que ficaram na friendzone, com as mulheres com as mulheres, não são só as meninas zoadinhas que sofrem com isso, não. É geral, mas muitas não deixam parecer muito. Mantém a pose no salto, mas sofrem bem mais, porque se entregam mais. Se dedicam tanto àquele relacionamento dos sonhos que quando descobrem que são só amigos, já é tarde demais para simplesmente fingir que nada aconteceu. Eu mesmo já deixei algumas meninas na friendzone, mas tenho bons motivos para isso. É justo.
A gente se perdoa.
Pelo menos comigo, realmente ficamos amigos, e não aquele coleguismo forçado que surge na friendzone. Meninas, beijos pra vocês, continue com esse cast, muita força e chocolates pra vocês. Oh, que lindo. E PS, gostei muito da frase da Sally. Sentimentos numa relação virtual podem ser mais intensos, pois sentimentos são tudo que você tem. Por isso gosto tanto de vocês. Hashtag beijos.
Olha aí, hashtag te amo, Fê.
Faz imprimir essa frase e colar na parede da Sally.
Né? Caraca, nem eu sabia que eu tinha falado isso. Puta merda.
Valeu, Fernando, pelo seu e-mail. Um beijo para você. E, né, não deixe mais as meninas na friendzone.
Exato. Muito obrigada pelo e-mail, Fernando. Continue mandando. E agora eu vou ler aqui o e-mail do Terry. Terry, temos um gringo no nosso TPMcast. Adoro. Vou até ler o e-mail dele assim, porque ele é gringo. Eu acho que não, mas enfim.
Eu também acho que ele não é gringo, não.
Vamos fingir que é e tentar tornar o TPMcast mais importante. Porque tem um gringo mandando e-mail. Mas vamos lá. Olá, meninas do TPMcast. Meu nome é Terry. E ouvindo esse episódio, me lembrei que uma vez deixei uma menina na friendzone. Seu filho da puta, não vou ler mais assim, não. É, gente, mas eu...
Meu Deus do céu, ok.
É, gente, mas eu posso explicar. Eu era extremamente tímido. Tinha por volta dos meus 18 fucking anos e só tinha ficado com a garota na minha vida até então. Duvido.
Como
mas,
assim?
Enfim. Olha eu o nome do cara, isso. Terry. Quem não queria ficar com o Terry na vida? Se eu visse o cara chegasse em mim, prazer, Terry. Ou então eu soubesse que o nome dele era Terry. Oi, Terry, tudo bem, Terry? Ai, que legal falar seu nome, Terry.
Ok.
Eu não sabia chegar em ninguém e essa menina, Camila, estudava odontologia comigo. A gente se aproximou bem no curso, almoçávamos juntos e estudávamos. E matávamos aula para jogar truco. Olha aí. Eu sabia que ela estava interessada e eu também estava. Mas quando eu juntava coragem, essa se esvaía e eu não conseguia fazer nada. Que merda, hein? Foram uns belos 6 meses na minha friendzone e ela saiu da faculdade e foi fazer nutrição. Eu nunca mais a vi, não tinha nem Facebook nem Orkut naquela época. Ai, que sede. Agora, pra pagar por esse meu pecado, estou na friendzone de uma menina desse cast, meninas. Mistério? Ha, ha, ha. Meu Deus, para tudo.
Pá, pá, pá. Será que era a Sally? Se fosse a Sally, não tem problema. Aliás, já falou que gostou do seu nome, você é dentista, né? Mas vamos ver.
Mas sempre tem um mais, continuando o e-mail. Sim, estou sendo friendzoneado, olha aí uma palavra para patentear, pela Luanda. Desde um e-mail que enviei, eu acessei dizendo que queria o coração da Luanda. O Febrino me aconselhou a adicioná-la e conversar com ela. Olha aí, de novo, Kel.
Pam, pam, pam!
Oh my fucking god! Bom, eu fiz isso e hoje em dia conversamos demais. A Luanda é foda demais e eu até tenho um apelido que só eu a chamo. Ah, revela pra nós, né? Chuchuzinho? Florzinha?
Que raio de apelido carinhoso é esse? Meu Deus do céu! Que cocôzinho! Ah, chuchuzinho! Fotinho! Não faz sentido!
Nhunhuzinho! Mas esse e-mail tá ficando longo demais e gostaria de pedir aqui. Luanda, me dá uma chance, sua linda. Luanda, dê uma chance para ele.
Olha aí, fica aí, né, Luanda. Luanda não tá aqui agora nesse momento, porque será? Não sei, ela tá provando o microfone. Mas a gente vai encaminhar o seu e-mail. Mande um e-mail depois, falando, contando. E caso, né, se tudo der errado, pense que você ainda pode mandar um e-mail pro ACC de desilusões amorosas.
Exato. Né? Olha aí, tá tudo ligado. Você sofre e vai pro ACC. Você consegue algo, vem pro TPM. Então fica aí a hashtag. A hashtag eu shippo Luteri. Olha aí.
É quase Nutella, tá ligado? Que nome?
Né? Olha que delícia. Perfeita, combinação perfeita. Beijos, meninos, e continue com esse excelente podcast. Fãzaço de todas vocês. Meu Deus! Fãzaço de todas vocês. Mas mais da Luanda, né? Nossa, coração mundinho.
Olha aí, valeu, Terry, pelo seu e-mail. Terry, que a gente já, pelo e-mail, já matou que ele é grego, ele é dentista, é um bom partido. Se a Luanda não te quiser, você lembra aqui que fala, meninas, vocês que ouvem o TPM Cast, se vocês se interessarem pelo Terry, se a Luanda dispensar ele, aqui, mandem seus e-mails, seus currículos pra gente, que a gente repassa pro Terry. Olha aí.
Exato.
Você não vai ficar sozinho, Terry, relaxa, a gente vai te ajudar.
TPM Cast também é amor.
É isso aí.
Muito obrigada pelo e-mail, Terry. Continue mandando. E depois eu te passo o e-mail pessoal da Luanda. Sacanagem.
Olha aí, a Stella já falou que gostou do seu nome. Se a Luanda não te quiser, ela está disponível. Sacanagem. Mas beleza.
Chegar pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar.
Meu Deus do céu. Eu vou ler logo o próximo e-mail, socorro. Eu vou ler o e-mail do Jorge Augusto. Bom dia, meninas! Bom dia, meninas! As pessoas gostam de dar bom dia pra gente. Eu acho que as pessoas ouvem o podcast, o nosso podcast, de manhã cedo, que nós vamos trabalhar. Por isso que elas mandam bom dia alegre pra gente. Jorge presente neste cast, que foi o episódio de podcast que mais me deixou deprimida. Não, cara, não faz isso.
É pra se animar.
Se anime. Pensa que tá todo mundo na merda. Tô todo mundo nas barcas. É fato que a friendzone masculina acontece com muito mais frequência do que a feminina. E o fato é que eu só consegui sair de friendzones pelo lado mais difícil. Se existe prefeito da friendzone, eu já me tornei governador dela, porque é foda. Imaginem como estou me sentindo. Passei o dia dos namorados deprimido, me recuperei no domingo, e aí eu fui ouvir o episódio pelo qual estou mandando e-mail. Mas isso sou eu. Vocês não têm culpa de nada.
Exatamente.
Nossa, Célia é doce, é um doce de pessoa. Parabéns
pelo podcast.
Não, o foda é que foi assim, a gente postou o cast, né, um dia depois do Dia dos Namorados, né, já falando de friendzone, assim. Totalmente proposital, a gente já tava com isso na cabeça. Mentira, foi totalmente na casa.
Somos os Illuminati.
Não, os Illuminati são, acho que só pode ser homens, não é a maçonaria. Não, a maçonaria é só homens. É,
Iluminati, eu não sei. Mas enfim.
Que machista.
A gente vai criar a maçonaria feminina. É porque o TPM também só entra mulher. Então, é tipo, a gente olha é aí. Tipo uma anti-maçonaria.
Revolução feminina!
Olha aí. Enfim, voltando pro meu do Jorge, coitado. É, parabéns pelo podcast, os temas são bastante interessantes. Não vou contribuir dessa vez, porque não consigo mais falar sobre o assunto. E queria mandar um e-mail pra vocês. Beijo a todas. Não fique triste, é. Jorge. Não fique triste. A gente gravou, a gente contou as nossas histórias, a minha de superação, a das meninas em processo de superação, a sua também em processo de superação. Relaxa, você vai encontrar alguém pra esquentar o seu pé à noite. Nem que seja uma meia. Você vai encontrar seu par de meia perfeito. Relaxa.
Ou só metade da laranja.
Nos tempos atuais, com internet, em que as informações são muito instantâneas, as pessoas elas não têm mais tanta paciência. Elas acham que as coisas têm que acontecer muito rápido. E não, a vida é louca. Pode ser que aconteça tipo amanhã, mas pode ser que aconteça daqui a alguns anos. A gente nunca sabe. Direito é a gente ter paciência.
O conselho que eu te dou, Xoxa, é pare de procurar, pelo amor de Deus. Deixa a vida te levar. Vida leva aí. Obrigada pelo e-mail, viu, Jorge? Mande sempre. Obrigada principalmente por ter mandado e-mail, só por simplesmente mandar para mostrar o teu carinho por nós.
É isso aí, continue mandando.
Isso. E agora eu vou ler o e-mail aqui do Rodrigo Caetano, mais conhecido como do Mal. Oi, galera do TPM, não é do, é da TPM. Rapaz, ó o machismo.
Ué, bate? Tá louca, mano. É o é TPM. Mas
não, é
o
TPM Cast. Eu não aceito esse TPM Cast.
Meu Deus, a Célia é a Dilma. Vai, presidenta. Continua lendo o e-mail. Meu Deus do céu.
Nossa, presidente é foda. Mas continuando. Oi, galera do TPM. Tudo bom, minhas queridas? Aqui é o Dumal de São Paulo. E só pra dizer que estarei na friendzone de todos vocês, meninas. Claro que não. Você será retribuído. Continuando.
Eita!
Vocês são fodas e apaixonantes. Um beijo pra vocês. Então vamos pra parte legal do e-mail. A maior friendzone que já vivi. E o título é... História do babaca feliz. Igual o P. Quer dizer...
Linguinha pra fora.
É, linguinha pra fora. Era um dia ensolarado e o ânimo de voltar às aulas estava contagiando todas naquela segunda-feira. Eu, o babaca feliz, estava junto dos meus colegas iniciando o terceiro ano do colegial. Estávamos sentados na panelinha de sempre quando eu vi aquela garota chegar. Na minha cabeça só veio aquele... Uau, eu tenho que sair com ela.
Nossa, vai começar uma seda, tá ligado? A mina né? Veio assim, né? Imagina que cena de filme americano.
O ventilador assim fazendo o cabelo dela balançar em câmera lenta. E o mundo foi ao chão pela primeira vez quando uma aliança prateada reluziu em sua mão. Puta merda. Pois bem, fazer o quê, né? Aquele ano foi passando e eu conheci ela um pouco. Conversamos de vez em quando, mas eu nunca tentei nada, pois ela namorava. Até que chegou no final do terceiro ano e, para minha surpresa, ela tinha terminado o namoro. Yeah! Tô empolgada. Foi aquela hora do agora ou nunca. Se eu não chamasse ela pra sair, eu nunca ia ter mais essa chance. Chamei. E ela aceitou. XD. Saímos, fomos ao cinema e foi bem legal. Mas só aquela vez. Não saímos mais. E ela voltou a namorar. Bem, foi-se aí 8 anos. Ganhei, Sally. É, ganhou. E eu sempre ali acompanhando ela como amigo. Até que ela desmanchou um relacionamento e eu criei coragem pra chamá-la pra sair novamente. E badabum! Ela aceitou. Nossa, badabum. Saímos e logo em uma semana já estávamos namorando. Livre da friendzone finalmente. Você venceu, guerreiro! Bem, namoramos. Bem, namoramos, noivamos e separamos. Hehe. Afinal, não era pra dar certo. Nossa, depois de tudo isso, de toda essa história linda, não deu certo.
Mas, gente, a vida é louca, né, mano? Quando eu falo, as pessoas não acreditam. Mas a vida é o melhor roteirista de todos os tempos. Porque, mano, às vezes você pega, faz um negócio mirabolante e dá errado.
Fica aí mais um caso que tinha para contar pra vocês. Um beijo na ponta do nariz de cada uma e até mais. Oh, valeu pelo e-mail do Mal.
Valeu do Mal pelo seu e-mail e a gente agradece. E relaxa, a vida é louca, tá vendo? Vai saber o que essa menina tinha, o que essa menina tem. Essa menina tem probleminhas. A namorar voltava, ficou doido, separou. O negócio é estranho.
Com certeza.
É. Mas tudo bem. Vai dar tudo certo. Relaxa.
Vai. Você vai encontrar a sua tampa da frigideira também. Assim como o Jorge.
Interrompemos a leitura de e-mails para dar um recadinho extraordinário. A TPM este mês virá em dobro, então não perca por esperar. Semana que vem voltamos com os recadinhos que estarão repletos de críticas explosivas e um soufflé de cenoura. Voltemos com os recadinhos finais para darmos prosseguimento ao programa. Obrigado.
Muito bem, Sally Mustang. Além de muitos e-mails, tivemos muitos comentários no site.
E o meu foi o primeiro.
First. Caraca. Muito bom, excelente. A gente teve tanto comentário que até teve problemas com os comentários. Caiu o servidor, deu uma loucura. Os comentários sumiram, apareceram de novo. Mas eu anotei o nome de todo mundo e eu vou agradecer um por um agora. Muito obrigada, Stella Lira. Não sei quem é essa menina, mas é.
Que menina linda, que nome lindo.
É o Carlos André, valeu Carlos. O Josemar Nascimento, que achava que a Friendzone era mito, achava que era mitologia, mas, cara, não é. Esse agora
não é.
É, mas o anterior não era. Obrigado, Túlio Fernando. Túlio Fernando, meu Deus. Túlio Gustavo, Fernando Camargo, Olivia
Colinho.
Agora a Olivia Colinho. O Jonas Godoy, que inclusive até agora tem a Sally como...
Meu Deus.
Olha aí.
Estou olha roxa.
O que você tem a dizer pro Jonas Godoy, Sally?
Oi.
Então, sim, ok. Obrigado pro William Pacheco Assis, o Branco Dundum. E também, a gente recebeu um comentário de uma pessoa célebre, eu fiquei muito feliz, porque eu sou muito fã desse cara. E quando eu vi que ele tinha comentado, tipo, eu levantei da cadeira e fiz assim, oh my God, não acredito! Ah! Foi chocante. A gente recebeu um comentário diretamente do norte, extremo norte, mas do norte,
olha aí.
Norte.
Meu Deus, calma, norte.
Do norte, que veio lá do polo norte. Que é o bebê do Kleber, que é do gorila polar. Olha aí.
Olha aí.
Pode ter sido do sul, extremo sul também. Tem o polo sul. Eu não sei. É. Enfim. Mas enfim. O Kleber lá do gorila polar, que eu sou fãzaço dos caras. E eu sempre acompanho. Eu acompanho eles já faz alguns anos que eu uso. E eu vou ler o comentário do Kleber, porque eu fiquei muito feliz, eu estou muito orgulhosa. Descobri o cast de vocês por um acaso destino. Estava eu domingo à noite em casa, sem nada pra fazer, sem vontade de cantar uma bela canção, quando me deparei com uma postagem no Face que anunciava seu podcast. Bom, primeiramente, parabéns pelo podcast, adorei a sintonia de vocês. É sempre bom ver um podcast comandado por mulheres, já que a mídia em si é muito masculinizada. Gostei muito do tema, bom ver também que vocês sofrem desse mal, que através dos séculos...
Que bom que vocês sofrem, Friendzone!
Que através dos séculos vocês infringiram os homens. É brincadeira. Sério, não xinguem, viu, Sally? Não xinga o cara. Gostaria de
segurando porque você gosta muito dele.
Gostaria de deixar aqui minha opinião sobre o assunto, mas esse comentário está muito longo. Uau, 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 uau. Não tem problema. Mas enfim, muito obrigado, Kleber. Eu agradeço o seu comentário. Eu fiquei muito feliz. Ele deixou aqui um abraço. Continue com um ótimo trabalho.
Muito obrigado, Kleber, por deixar a minha amiga feliz. Eu agradeço pelo comentário também, mas principalmente por deixar a minha amiga tão feliz. Cuidado com o Febrini, viu?
Mas eu fico muito feliz, sério, gente. Bateu um momento assim, fangirl, tá ligado? Comecei a gritar assim, descabelar, arrancar os cabelos. eu fiquei feliz, sério. Fiquei muito contente. Calma. Ufa, né? Acabaram os e-mails, acabaram os comentários. E a gente tem 3 recados pra dar. E vocês já vão ser liberados. Relaxem.
Vocês vão poder escutar o podcast. A gente tá fazendo esse trem longo porque a gente quer ver, quer mostrar pra vocês que a gente ama os e-mails de vocês. Então não parem de mandar.
Exato. A gente até vai estudar como o e-mail, como o podcast é só mensal, dependendo da quantidade de e-mails, talvez a gente comece a lançar os e-mails.
E-mail separado.
Sim, uma semana depois do cast. Não sei, o que vocês acham? Deixem aí nos comentários, que a gente quer saber a opinião de vocês. E também, se pra gente fazer um outro programa, a gente precisa de e-mails, né? Então não adianta a gente fazer um programa com 2 minutos, falando, oi gente, não tem e-mails, tchau.
Nossa. Mas e os recadinhos, Kelani?
Sim. O primeiro recadinho é que
finalmente saiu o primeiro vídeo do Alguma Coisa Cast TV. Yes!
Que é o canal do YouTube do ACC também.
Exato. E nesse primeiro vídeo, o Febrini estava falando relacionamentos, falando um pouquinho a visão dele sobre relacionamentos, o que realmente é o relacionamento entre duas pessoas, né? E não entre uma pessoa e um lençol.
Meu Deus.
Então acessem lá Alguma Coisa Cast TV no YouTube e vejam que tá foda pra caramba.
Exatamente.
Ignore o cabelo do Febrini.
Eu gostava do cabelo dele assim. Ele não, triste. Enfim, olha lá. Né? Gosto é que nem cu, é a vida. Enfim. Né? A gente vai dar aqui mais um recado, falar mais uma vez do Patreon do ACC. Lembrando também que a gente, né, a gente convive tudo no mesmo, como a gente já falou, quando a gente já falou aqui, a gente vive tudo no mesmo condomínio.
Exato.
Então, quando você ajuda o Patreon do ACC, você ajuda a gente também. Por quê? A gente já explicou no programa passado como é que funciona o Patreon. A gente vai deixar aqui o link de novo. Pra quem não conhece, o Patreon é uma plataforma que você vira, se torna um patrão e ajuda mensalmente um projeto a partir de $1 pra poder ajudar o projeto a X, né? No caso do ACC, a meta do ACC com o dinheiro é conseguir comprar equipamento, microfone bom,
câmera para Alguma Coisa Cast TV.
Sim, inclusive a gente vai participar de hangout, esse tipo de coisa. Então, assim,
exato.
A gente já falou, né? Então, se você quer ajudar a gente também, né? Comprar um microfone melhor para o Skype. Então, se você gosta do projeto, ajude, né? Doe, nem que seja... Vire patrão do ACC, que você ajuda a gente também. E, porra, né, meu? São R$3 por mês, tá ligado? O que é? R$3, tá ligado? R$3 não é nem a passagem de ônibus aqui em São Paulo. Então, ajude, entre lá, leia com cuidado. Tem várias paradas, assim, você não vai, tipo, dar dinheiro, assim, por nada, entendeu? Se você doa $1, você já tem direito a entrar no grupo dos patrões do ACC. Então, tem várias categorias de patrão. Você não precisa doar a sua vida, tá ligado? Não é? Mas assim, você não precisa sabe? Você não precisa doar, vender o seu carro pra ajudar a gente. É tipo tirar um lanchinho, tá ligado? Da tarde e é isso. Doar pra gente ajudar. Pra gente contribuir pra um projeto que você gosta. E é isso.
Exatamente. Então, virem patrão, galera. Porque isso ajuda principalmente vocês a escutarem o podcast melhorando. Modéstia parte.
Vejam o vídeo do Alguma Coisa Cast TV, entre no Patreon, doe, nem que seja $1, e é isso.
Sigam no Instagram.
Sigam essa no Instagram, coloquem a foto dela de wallpaper, e é isso.
Se você... Não!
Se você quiser mandar e-mails pra gente, você manda um e-mail para o tpmcast@gmail.com, segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram, segue a gente na curta página do TPMcast, e é isso aí, vamos logo pro cast, que chega, tô cansada, preciso dormir, tchau.
Vamos lá, diretamente para o mundo mitológico do TPMcast.
Este podcast foi gravado por mulheres de TPM. As opiniões aqui expressas são de única responsabilidade da TPM. Esse programa pode conter conteúdo feminista, machista, altruísta, surfista ou dentista.
Vamos falar sobre as deuses mitológicas. Então eu vou começar falando um pouco sobre como surgiram as divindades, o conceito de divindade dentro da mitologia, né? O como era a relação do homem com o místico. Os arqueólogos, eles encontraram registros de deusas desde do período paleolítico. Então, o conceito de divindade, inicialmente, ele era muito ligado com o feminino, com a questão da mulher e da fertilidade, né? Não somente do ser mãe, mas também com relação a todas as características que são relacionadas à mulher,
né? Da sexualidade e da fertilidade, né? Porque não tem como os dois andarem separados, né?
Sim, é verdade. O engraçado também dessa parada, né? De você pensar, é a relação do divino com o que tá acontecendo ali no período histórico. Então, se eu for parar pra pensar, no período paleolítico, a cultura dos seres humanos ali era muito voltada pra caça. E depois, quando passou pro neolítico, ela era voltada mais pra agricultura e mais pra parte da criação de animais. E eles, os historiadores, né, os arqueólogos, eles encontraram uma estátua de uma deusa, por assim dizer, que é a chamada deusa. A primeira que eles encontraram foi a deusa de Willendorf, que ela data mais ou menos de 25 mil, 15 mil anos antes de Cristo. Seria do tempo paleolítico. E depois eles encontraram também uma Vênus de Lespugne, sei lá, que foi encontrada na França. Uma parada que me chamou bastante atenção é a questão dela ser bastante voluptuosa. Ela tem curvas e, tipo, ela tem umas tetonas. E uns quadros largos, assim, que é bem pra valorizar a questão da mulher.
Da fertilidade.
Fertilidade. Eles valorizavam muito isso. Se você for parar pra pensar, ali no período neolítico, eles não precisavam caçar tanto. Então, o que eles precisavam? Eles precisavam de mais pessoas pra poder ajudar a plantar, pra poder ajudar a cuidar dos animais. Então, é natural que eles associassem algo divino que pudesse, sei lá, auxiliá-los nisso, sabe? Na questão da fertilidade. Pedir ajuda pra, sei lá, quero filhos. Filhos, muitos filhos. Era...
E eles viam, né, as mulheres um pouco mais... com quadril largo, com seios fartos, assim, eles viam como a melhor mãe para os filhos deles, porque os filhos nasceriam saudáveis.
Até hoje, né, disso, na própria ali, parte de seleção natural, você vai ver isso daí, né?
Sim.
Cara, tipo, você vê a preferência pelas curvas, assim, femininas, é isso daí. Diz que a primeira, por exemplo, a primeira gordura que vai para formar o bebê, assim, sai das ancas, né? Daquela região do popozinho.
E sai mesmo, viu? E sai mesmo, é sério. Porque, gente, eu sinto uma dor no meu quadril que vocês não têm noção. Porque ele tá dilatando, né? Porque normalmente uma mulher ela tem que ter o parto normal, certo?
Sim.
Aí ele tá dilatando conforme vai passando os meses e dói pra caramba.
Mas é, né, eu acredito muito nisso daí, assim, e tipo, os seios fartos pra alimentar, né, a criança e tal, então tem total sentido nisso daí.
Sim, sim. Inclusive, é até bom a gente falar das curvas da deusa como sendo a deusa mãe, porque a cultura pagã, mais precisamente a Wicca, assim, eles cultuam muito a deusa, que no caso seria essa deusa, porque, não sei se... Assim, como eu não conheço muito da religião, eu só conheço um pouco porque minha mãe, ela era antigamente, aí eu buscava umas coisas, né? Mas eu sei que a imagem da deusa, quando a gente tem ela feita em barro pra poder fazer o culto à fertilidade, ela é muito parecida com essa Vênus encontrada do Willendorf, que ela tem essa barriga, essas curvas, os seios, sabe? E ela também não tem quase os bracinhos e as perninhas, sabe?
Caraca, que da hora, mano.
E a deusa feminina mesmo, como sendo a principal dessa religião, entre aspas.
É muito bacana, né? E tipo, naquela época, principalmente depois, quando você vai depois da idade da Era do Bronze, e que começou a ter essa questão da divisão dos territórios e das guerras entre as várias cidades que se formaram, você tem muito essa relação das culturas que vinham povos de outros lugares, e não só das culturas da forma de falar e etc, mas também da relação entre os deuses, né? Eles sempre relacionavam muito. Você pega, por exemplo, a Vênus Cavernas de Willendorf, você pode conseguir relacionar ela, como a Bella falou, com a deusa da religião Wicca, né? Você também consegue... Uhum. Tem gente que relaciona ela até com Afrodite, com as deusas mães, a deusa mãe do Egito, a deusa mãe de diversas mitologias também, né?
O que não deixa de ser fato também, né? Porque cada uma, por mais que tenha um nome diferente, elas representam a mesma coisa, né?
Sim, é verdade.
Na Irlanda, com o povo celta, tinha uma outra deusa-mãe. Ela é conhecida como Anann, só que às vezes também é conhecida como Dana, só que todo mundo conhece como Danu. Uhum. E o povo que vem depois, na literatura irlandesa, nomeia a geração de deuses depois que se segue como o povo de Danu, que seria Tuatha de Danann.
É, Tuatha de Danann. Tem uma banda que chama Tuatha de Danann, uma da hora.
Pô, bacana, mano. Mas é bacana você ver essa relação, né? Entre as religiões e os deuses mesmo.
Uhum. Sim, eu acho muito legal, porque eu acho muito... Assim, é da essência do ser humano. Tipo, pode ver que toda região do mundo tem uma mitologia diferente. Porque o homem precisava acreditar em alguma coisa. Algo que fosse por cima dele. Que seja uma estátua. Quantos lugares que você vê a pessoa ver uma estátua e tá ajoelhada. A crendice, os rituais. Isso tá na essência do ser humano. Então, qualquer canto que você vá tem uma mitologia. Por isso que, tipo, não sei o que, um deus só. Uma deusa só. É diferente. Eu acho que cada um segue aquilo que leva a um só... em si, só que de crendices diferentes. Então, seja na grega, na egípcia, na celta, na nórdica, todos eles têm os seus guerreiros, suas guerreiras, seus deuses, suas deusas, só mudam o nome e o aspecto.
Sim, eles têm a mesma essência, né? Eles têm
a essência é a mesma. Só muda as características, a aparência.
O modo, né? São explicações diferentes para uma mesma coisa.
Pronto. Exatamente.
Uhum. Inclusive, se eu não me engano, eu acho que era uma deusa chinesa, que também era deusa mãe, que ela tem o corpo de serpente e a cabeça de mulher, parece. Ela pega o barro e ela transforma em pessoas também. Ou seja, é uma referência muito da Bíblia, assim. Só que, na verdade, veio até antes de tudo, sabe? Então, é muito... Assim, você vê que a partir de quando a gente conhece as mitologias e algumas coisas, a Bíblia, ela vai ficando muito vaga, mas muito vaga mesmo, sabe? É muita coisa que acontece lá, que na verdade tá escrito, você vê que não bate, sabe? Porque o que geralmente a mitologia ela apresenta parece muito mais verídico do que o que tá escrito lá, do que se prega hoje em dia. Então é meio complicado a gente colocar numa lança e fazer, pô, e aí? Em qual que eu acredito, sabe? É meio complicado.
Agora eu vou falar uma coisa
meio... Não sei se vocês concordam comigo, mas...
Vou falar uma coisa meio polêmica. A Bíblia uma mitologia. Não deixa de ser uma mitologia.
Sim, é uma mitologia do cristianismo, da vida de Cristo.
Eu também acho. Porque foi escrita por homem.
Sim.
E a gente vê que antes da Bíblia, né, antes de uma necessidade de um deus monoteísta e tudo mais, a gente tem muito mais a valorização da mulher, né, enquanto essa questão de deusas, a gente vê que antes de ser escrita a Bíblia, antes da história bíblica mesmo, você tem muito mais uma valorização de deusas, né, você tem uma astrologia muito mais vasta. Eu coloco, quando é que a mulher parou de ser valorizada pra passar, tipo assim, porque antes você via na mitologia muito a união, né? Tipo, de deuses que tinham outros, eles iam encontrando a explicação para várias coisas do mundo, né? Tipo, unindo isso aos deuses, né? E sempre tinha a união, o casamento, vamos dizer, como forma de geral. A mulher parou de ter esse valor. Será que foi quando surgiu essa necessidade de ter um deus só e esse deus não ser feminino? Tipo assim, ter uma necessidade patriarcal em vez de uma necessidade matriarcal. Ou então do casal, sabe?
Uhum, eu tô junto com você, Lu.
Essa questão que a Lana falou é uma parada muito foda e muito importante mesmo, cara, que é pra gente pensar e pra gente discutir. Mas eu acho que isso tá bem relacionado com a questão histórica também. Porque se você for parar pra pensar, a partir de um determinado momento, os homens, como a Lana falou, né? A gente passou da valorização extrema da fertilidade e, consequentemente, da mulher, que era quem gerava, né? O filho, pra valorização representação da união, da valorização especificamente do homem. Vem também da questão das grandes conquistas e da valorização do guerreiro, da figura do homem como conquistador, entendeu? Começou com os gregos, talvez, com o culto ao corpo e a filosofia, e acabou se expandindo depois para o Império Romano, com a questão da conquista de territórios também, né? Eu acho que também isso tem muito relação. Talvez nem tanto a questão também da religião monoteísta, ela também influenciou bastante. Mas eu acho que vem muito mais do homem como guerreiro, da posição do homem como conquistador, desbravador, do que necessariamente do monoteísmo.
Mas eu acho que essa desvalorização da mulher, além do cristianismo ser um grande culpado, e também ter essa parte dos guerreiros, que eu não tinha pensado nessa parte, muito obrigada. também, assim, como a Bíblia ela foi escrita por homens, claro, existem as falhas ali, mas é uma coisa que eu achei muito chato da Bíblia é que várias partes da história, eles retratam as mulheres, igual também estava lá no artigo, e ela agora é tratada como um demônio. E também outras coisas, por exemplo, algumas prostitutas também da Bíblia, elas também são retratadas como filhas de demônio, sabe? E é muito chato isso, porque, assim, na Idade Média já tinha aquele preconceito das bruxas quando o cristianismo foi meio que crescendo ali, sabe? Que era mercado você até sair na rua, sabe? E onde eles vendiam também, tipo, pedacinhos de madeira, falando que ia salvar sua vida porque era um pedaço da cruz de Jesus e mais um monte de coisa.
Eu acho que, essa parte, assim, tem muito a ver com, meio que, colocando no português grosso, assim, meio que da burrice do ser humano. Por Sim. quê? Porque ele enxerga, tipo, às vezes, vou te chamar de desordem, caos, ele enxerga isso como ruim, mas ele não enxerga que uma coisa, às vezes, é a ausência da outra. Você tem que ter o caos pra você ter um equilíbrio, entendeu?
Uhum.
Você tem que ter uma parte harmonia, uma parte caos. Você tem que ter uma coisa pra existir a outra. E eu acho que, tipo, vendo dessa forma, é o que dá um nó na cabeça do ser humano, sabe? Ele não enxerga que, às vezes, a parte ruim faz parte da boa, sabe? Uhum. Uma coisa tá atrelada a outra. O mal e o bem tá atrelado. Não tem como desfazer, porque acontece que um é a ausência do outro. Não tem como desfazer isso daí. Então, ele fala, não, a maldade é muito ruim, não sei o quê, não pode existir. Não tem como não existir. Enquanto tiver um, vai ter o outro, sabe? Eles não enxergam as duas partes da moeda, assim. Eles veem como uma coisa, tipo, sabe? Não, tem que ser isso daqui.
Uhum.
E eu acho que faz parte, assim, do questionamento do ser humano. Quanto por cento da população você acha que para se questionar? Porque ser ruim é mal. Tipo assim, se você não pode ser ruim e tal, não sei o quê. Ninguém vê que todo mundo é ruim. Porque Exato. Você tem a sua parte ruim e você tem a sua parte boa. Raramente alguém vai parar, tipo, e pensar sobre isso. Porque a vida,
é muito
fácil se você não pensar nisso, né, cara?
Sim, sem contar que, assim, na própria mitologia grega, é caos e Gaia. Assim, eles conseguiram construir uma coisa boa pra gente, que é o nosso universo.
Sim, entendeu? E assim, não existe a parte boa e a parte ruim. Não, elas se complementam, sabe? Pra existir um todo, elas se complementam. Não tem como existir um sem o outro.
Exato. E Ying Yang, né? A bolinha.
Exato.
Sim. O amor e ódio.
Eu acho muito bonito dessa. Eu acho muito bonita dessa filosofia, mas não vamos fugir, né?
Porque, nossa.
Então, gente, antes que a gente mude o foco, eu queria falar, né, que a gente tava conversando agora sobre a desvalorização da mulher perante o tempo. Se a gente for parar pra analisar, isso é um pouco cultural. Isso começou a aparecer. Eu acho que antes, mas a gente tem um foco maior, tipo, na Grécia. A mulher não era tão desvalorizada, mas ela não podia participar do conselho lá. Tipo, os homens em si, eles tinham caso entre eles, que era natural, e a mulher era vista só pra ter filho, na maioria dos casos. Em Roma, a mesma coisa, você pode ver que não teve nenhuma imperatriz, só imperador. O único lugar, assim, onde a mulher foi um pouco mais valorizada foi no Egito, mas aí era valorizada a família, porque eram casamentos entre irmãos pra a família nunca sair do poder.
Aquilo ali,
isso. Tanto é que, quando a gente pensa assim, o único nome que a gente vê, assim, maior é Cleópatra.
Uhum.
Isso foi, eu acho que com o cristianismo foi pior ainda. Porque, sei lá, a imagem da mulher ficou mais, tipo, pra ter filho. Tipo, a Eva já era pecadora na Bíblia. Como se não valesse nada, sabe?
Ou a mulher tem filho, ela não vale nada, né?
Exatamente. Mas parece que a mulher só foi feita pra ter filho. É, pra lavar as roupas do homem e tudo. Na Idade Média,
ou ser a prostituta apedrejada.
Exatamente.
Ou seja, mas eu acho que essa questão da endeusação, olha aí essa palavra agora, você colocar o feminino como Deus foi tão positivo para a mulher quanto negativo. Porque o que acontece? Ao mesmo tempo em que você tá ali, oh meu Deus, é a mulher, ela gera vida, se criou também uma parada da obrigação da mulher de ter o filho, e não só de ter da obrigação, mas também de uma super, entre aspas, proteção, entendeu? Você colocou ela com aquela função que era tão especial e etc, e não, agora você tem que se focar somente nisso, e aí acabou, os homens acabaram adquirindo outras funções, né? E a mulher, ela tinha essa, associado muito a questão do ensino, mas também a questão do, sabe, era uma parada muito restrita também. Era restrito à agricultura, era restrito ao cultivo, esse tipo de coisa. Não era, não sei, pelo menos na minha visão, acabou se tornando mais isso, né, com o passar do tempo. Principalmente depois com o cristianismo, não sei.
Uhum.
A gente falou bastante sobre o surgimento das deusas, acabamos discutindo assuntos bem interessantes. E agora a gente vai falar um pouco sobre as deusas.
Então eu vou começar aqui com uma deusa que não é das mais, acho que, conhecidas, mas é uma deusa que eu admiro muito, já por um próprio gosto meu, com a justiça, com o equilíbrio no mundo, são coisas que eu admiro muito, então vocês vão ver que eu escolhi deusas que retomam um pouco isso. Então eu vou começar com Nêmesis, que é uma deusa grega, né? Ela, basicamente, o que Nêmesis fazia? Ela infligia dor ou concedia felicidade segundo aquilo que era justo para as pessoas. Então, Nêmesis era o que colocava o equilíbrio no mundo. Por exemplo, se você tem, nossa, tô vivendo extrema felicidade, só tenho isso na minha vida, tal, não sei o quê. Basicamente, ela vinha na sua vida e infligia uma dor. Se não tivesse só felicidade, ela ia colocar um equilíbrio, ela ia colocar, tipo, uma balança, né? Então, ela trazia, vamos dizer, um certo tipo de justiça, né? Ela criava uma harmonia dentro do mundo. Então, isso era meio que assim, meio que medido para cada um, né? Então, seria, muitas vezes chamam Nêmesis de justiça divina, né? Ou retaliação. Aliás, levam para vários sentidos. Tanto é que você vê em muitos jogos de RPG ou desses mundos fantasiosos, tem mundos, né, que levam esse nome e tudo mais de Nêmesis. Eu vou ler aqui, então, uma concepção, tipo, é uma frase que resume muito bem o que é a concepção do que é Nêmesis, né? Então, tudo que se eleva acima da sua condição, tanto no bem quanto no mal, e expõe-se a represálias dos deuses. Quer dizer, tudo aquilo que excede, né? Como eu disse, tudo que é exacerbado, Nêmesis vem para colocar um equilíbrio. Então, tende com efeito a subverter a ordem do mundo. Quer dizer, tudo que é muito, de certa forma, vai desorganizar o mundo em alguma hora. Então, para não criar caos, Nêmesis vem para colocar o equilíbrio, né? E manter, tipo, o mundo, assim, em harmonia. Então, tudo aquilo que se excede tem que ser castigado. Por isso que, muitas vezes, Nêmesis é visto como a ira dos deuses, né? Ou de Deus, de certa forma. Daí tem alguns mitos, né? Eu acho que é mito, né? Não sei dizer se é mito. Sim. De Narciso. Ah, é mito, né? Que fala?
É mito. Ah. Sim, então, é mito, tipo, real.
Tipo, eu não sei se é mito, não é? Então, é, tem alguns que são, de certa forma, ligados a essa deusa Nêmesis. Que eu tenho aqui um caso bem famoso, que é o de Narciso, né? Eu acho que todo mundo conhece a história. Que por ele ser muito apaixonado pela própria beleza, ele desprezava o amor. Então, tipo, as minas se corriam atrás de Narciso, ele só dava fora. Porque falava, meu, eu me amo demais, cara. Ninguém pode me amar tanto quanto eu. Eu não consigo gostar de alguém tanto quanto eu gosto de mim mesmo.
Ele é de olho bravo. Daí...
ele é de olho bravo. É a mitologia, né, cara? Ele
é só uma deusa.
As guriazinhas, tudo revoltos da vida, foi lá e pediu vingança a Nêmesis. E daí o que, que ela fez? Nêmesis ouviu as preces das meninas e foi lá e causou um calorzão na onde Narciso morava lá, que o cara ficou com um calor tão grande que ele teve que ir na beira do rio se refrescar. E daí ele se debruçou e todo mundo sabe que ele se apaixonou por ele mesmo e morreu afogado. E daí, depois disso, nasceu uma florzinha lá bonitinha que deram o nome de Narciso. É uma homenagem dele. Isso foi um exemplo de Nêmesis agindo na Terra, o que eu acho lindo. Gente, vocês não acham lindo?
Eu
Nossa,
acho.
Essa deusa me encanta. Ela me encanta tanto.
Eu
não
acho
Narciso.
Bonito.
O eu fato acho... dela trazer justiça, equilíbrio.
Sim. E justiça para aquelas pessoas que se acham a última bolacha do pacote de traquinas. Isso é uma boa lição de vida para muita gente aí. Então.
Exatamente. Mas tem um... É, mito, sei lá como que eu chamo isso daqui. Que é meio bizarro, cara. Que, tipo, fala que Nêmesis era muito bonita. Tão bonita que ela era quase comparada, assim, à beleza de Afrodite. E daí Zeus se encantou com ela, né, cara? E queria pegar a Nêmesis. E Nêmesis não queria pegar Zeus de jeito nenhum, né? Aí ela andou o mundo inteiro, mano. Ela andou o mundo inteiro e não conseguia se livrar do Zeus. O que que ela fez? O que que ela fez? Ela se transformou numa gansa. Quer dizer, faz todo sentido do mundo, né? O que que você...
Mas, gente...
Vou dar o daqui, ó. Daí,
cara, nossa, ela se transformou numa gansa. Só que Zeus, como era foda, ele descobriu que ela se transformou numa gansa. Aí ele foi lá e se transformou no quê? Num cisne. Aí ela foi meio que obrigada a se unir com ele. Daí...
Ele afogou o ganso.
Ele afogou,
cara, ele afogou o ganso.
Ele afogou o ganso. Essa frase nunca fez tanto sentido, velho. E daí, cara... A gansa botou um ovo, porque, né, eles afogaram a gansa e tudo mais. E daí, ela abandonou esse ovo. Aí, a rainha Leda, né, que era de Esparta, não sei como, achou esse ovo aí e chocou o ovo. Quer dizer, como, né? Eu não sei. Mas ela então... chocou o ovo e do ovo Moga nasceu isso, Pólux e Helena. É, meu, é uma coisa muito bizarra, né? Mas foi isso aí que aconteceu. E Nêmesis estava envolvida nessa parada, cara. Quer dizer, ela sofreu. Algumas pessoas também chamam Nêmesis de Adrasteia, que significa a escapatória. Quer dizer, você pode correr para todos os lados, que você não vai escapar. Tipo, vou te pegar. Essa é a galera.
Você é a música da puta, né? Cuidado com a Nêmesis, te pega daqui, te pega de lá.
Meu Deus do céu!
E a imagem dela, tipo, é o de uma mulher tal que carrega uma espada e representa a justiça, né? E uma ampulheta que adverte tempo, né? Em que a justiça vai. Pode ser demorado e tal, mas, cara, ela é tipo assim, meio que ela é meio voadora, assim, sei lá. Mas é uma deusa tal com uma espada e uma ampulheta, mano. Que foda! E por esse motivo, tipo, de ter a justiça aliada ao tempo, que muitas vezes também ela é relacionada ao karma. Que é tipo aquela coisa da qual você não foge. Que é um conceito hindu tal que casa muito bem também com essa mitologia. Uhum. E é isso. Eu amo Nêmesis. Obrigado. Obrigado! Quem criou Nêmesis?
É, muito bom, mano. Muito foda. Nêmesis, ela é muito foda, né? A mitologia dela, o conceito dela é muito foda também.
Então, gente, eu escolhi Hecate pra falar.
Eca.
A Hecate é a... É, então, não é Hecate, coitada. Tipo, Hecate. Parei. Eu escolhi a Hecate porque ela é a deusa da magia. Então, ela é aquela deusa... Não tô nem pra lá, nem pra cá. Tá em cima do muro. Hecate, na verdade, significa a distante. Mas todo mundo acha que, tipo, a palavra vem de origem egípcia. Tipo, Hecate, só que com K e temudo. Que significa todo poder. Que, supostamente, Hecate teria se originado em mitos do sudoeste asiático. Mas aí são outras histórias... Então, Hecate é representada como uma mulher com três cabeças ou uma mulher de três corpos. Seria as tríades, o céu, o mar e a terra. Ela sempre aparecia com uma matilha de cachorro fantasmas. Ela anda muito, tipo, encruzilhadas e de lua nova. Geralmente faziam oferendas para ela como ovelhas negras e cachorros negros e mortos, assim. Em encruzilhadas, que é onde ela passaria na noite de lua. É a deusa da travessia também. Os marinheiros.
É a deusa da macumba.
Eu faço agora.
É a deusa da macumba.
Assim, na divisão Wicca, ela também é uma deusa cultuada, justamente por tanto por ela rodar pra direita como pra esquerda.
É, então, Caraca. Ela tá em cima do muro.
É, justamente. Sim, na verdade.
Até no próprio Percy Jackson.
É mesmo. Que, na verdade, assim, quando ela roda pra esquerda, ela quer pra outra pessoa, pra você queira, mas você paga por isso e você sabe disso. Mas como você quer alguma coisa pro bem, é da mesma forma. Você tem que oferecer alguma coisa pra ela poder te fazer isso. Assim, isso é na Wicca. Eu não sei como pode ser na mitologia aí, no geral.
Poxa, que
não sei se faz tanto,
né,
sentido assim.
É uma relação diferente, porque é tipo, pra quem assiste a série Anson, é o que eles vivem falando, né? Toda magia, ela tem um preço. Você não vai, como na vida, se você for, pra quem acredita, sei lá, eu acredito muito em energia positiva, negativa, etc. Eu acredito que tudo que você faz, de alguma forma, sim, vai voltar pra você. Seja bem ou mal.
Os viajantes que ela encontrava de noite, isso mitologicamente falando, né? Que não lhe faziam oferendas e ela cruzasse, ela enviava sonhos e aparições, tipo, fantasmas, espectros. E era meio bizarro, porque imagina, alguns chegavam a falar que haviam. Imagina você ver uma mulher com três cabeças com um bando de cachorro fantasma. É trauma pelo resto da vida, ninguém vai querer sair.
Não, eu não vou nem na padaria desse jeito.
É, então.
Você nunca aparece uma encruzilhada à noite.
Antigamente na Grécia, era um estado matriarcal. Quando isso acabou, a Hecate se tornou a senhora dos ritos e da magia negra já. Tipo, já era a bondade. As três faces que ela tinha passaram a simbolizar seu poder sobre o mundo subterrâneo. Tipo, porque ela foi morar no subterrâneo. Ela chegou a ajudar Perséfone a julgar os mortos à terra. Onde ela rondava na lua nova, ela ia chamar só para ser julgada. Tipo, a tríplice dela virou, depois disso, a tríplice do domínio do mar, da terra e do céu, direto. Porque antes disso, era a tríplice da lunar, infernal e da marinha. Então ficou assim, o parzinho da Hecate, ela, deusa da encruzilhada, Trívia, na mitologia romana. Era uma deusa que nem uma faca, digamos assim. Você pode usar a faca tanto pro bem quanto pro mal.
Exato.
Mas ela era vista, no final, uma deusa má. Só que ninguém pensa, tipo, nas coisas boas que ela fez, ou que ajudava, tipo, ela ajudava... Ela era associada a Artemis antes. Ela representava o lunar e o esplendor da noite pra Artemis. Ela transformada depois. Antes ela era, tipo, mais boazinha. Aí depois ela como Hecate, a perigosa.
É, o que é até meio pejorativo,
histórias...
né?
É, tem outras histórias também que ela, tipo, fez uma união com Deméter e com a Perséfone. Então, tipo, as três, tipo, andavam juntas. Então, tipo, tem histórias e histórias. É, são as bestas,
parada,
sabe?
Dura.
Tô aqui com as amigas.
Jogava tamanca na cara das inimigas.
É, tipo, porque, tipo, Demeter... É, Demeter não, é. A Hecate se apresentava, às vezes, como uma mulher idosa. Então, quando ela formou essa tríade, a Perséfone era a donzela e a Demeter era a mãe. Então, imagina, tipo, as três. A nova, a velha e, tipo, a adulta, sabe? Devia ser bem diferente. E outra coisa que eu queria comparar são as tríades. Eu escolhi Hecate por causa das tríades. Que a cultura grega não era a única que fazia as tríades. A celta também. Tudo para os celtas eram tríades. Céu, terra, inferno. Era
Você vê
mar.
Os símbolos deles, é tudo ligado também, né?
Tudo com três. Tríades. Tudo tríades. A lua nova, a lua cheia e a lua minguante, sabe?
Eu de várias formas.
Exatamente.
Com vários modelitos diferentes.
É, e só mais um acrescentar aqui da Hecate. Ela era representada também, além dos corpos e as cabeças, né? Que ela poderia ser vista assim. Mas ela levava sobre a testa a crescente lunar. A tiara chamava de polo, se eu não me engano.
Ela
andava com uma ou duas tochas na mão. Tipo Sailor Moon.
É.
Aqueles gatinhos, lembra?
É mesmo, cara.
E ela andava com serpentes enroladas no pescoço.
Ai, não dói não.
Quer dizer, se ela não queria assustar as pessoas, né? Esse não era o caminho muito...
É...
Muito certo.
Então, eu escolhi a Atena porque, assim, desde criança eu sempre me identifiquei muito com ela quando comecei a estudar mitologia grega. Porque ela era a deusa das artes também, da cultura, das estratégias de guerra, da civilização, da sabedoria, da justiça e de certas habilidades.
E dos Cavaleiros do Zodíaco.
É verdade.
Sei, eu sou super fã, não podia deixar de falar, desculpa.
É mesmo.
É verdade.
É verdade.
Cavaleiros do Zodíaco é muito ligado com mitologia grega e acho que também foi um dos grandes incentivos pra galera começar a estudar também sobre mais, né?
Com certeza. E assim, eu me identificava. Aliás, eu me identifico com ela até hoje. Inclusive, quando eu descobri que... Sabe aqueles testes besta que você faz no Facebook?
Nossa, também sou filha de Atena. Tamo junto, irmã.
É nóis. Além do
que eu faço da Atena.
Ah, então, eu deu filha de Atena. Só que o pior é que, assim, o deus do meu mês é Apolo. Que ele também é o deus das artes, né? Da música, enfim. E da beleza.
Ela é bela, gente.
Tamanca na cara da inimiga.
Não, mas aí eu não sei quem eu escolho, porque eu gosto dos dois, sabe? Aí eu, mas a Atena é mais legal, né? Ela é sábia. Ela criou o Tear.
É verdade. Esses bagulho aí do Tear, gente.
É. E assim, a visão mais conhecida do mito dela foi o nascimento pela cabeça de Zeus. Que ela nasceu adulta e armada, já da cabeça de Zeus. Mas eu não consigo imaginar isso até hoje, gente. É meio bizarro pra mim.
É como difícil vocês... de você conseguir, né?
Não,
você
consegue
é
imaginar a Gansa? Se você conseguiu, a mente consegue qualquer coisa.
É verdade.
Ai, meu Deus. E a Atena, ela jamais se casou ou teve amante, só que assim, é tudo mentira, porque ela teve Annabeth.
Só que assim, gente, é tudo mentira. Ela já vem.
É tudo mentira, tá? Ó, eu acho que a única pessoa realmente que é virgem é a aquela deusa da guerra. É Artemis, gente?
Artemis.
Artemis, né?
Artemis. Não, mas ela foi gerada também com... Do mesmo jeito que a Atena foi pela cabeça.
Eu acho que ela saiu da cabeça de outro lugar, hein?
Nossa, eu também.
Agora eu estou imaginando assim, o de Atena de uma outra forma. Se Zeus era muito
desculpa, gente. Então, a figura representada, a figura da Atena representada na arte grega e tal, ela é influente até hoje. E é sempre relacionada à justiça, à função da civilização e cura. Também ela serve de escritores ligados ao feminismo e à psicologia também.
A gente acaba não tendo muito o que falar da Atena, né? Porque ela é muito conhecida.
Sim,
então,
sim.
A gente já tem, mesmo que a gente não leia muito, a gente sempre ouve falar assim, mesmo seja no Cavaleiros do Zodíaco, A gente conhece a Atena.
Sim, né? Sim. Eu gosto
dela. Aliás, a primeira vez que eu ouvi falar de Atena foi no Cavaleiros do Zodíaco, quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade, no máximo.
Olha, a primeira vez que eu ouvi falar de Atena foi, eu acho que eu já tinha os meus 8, 9 também, mais ou menos por aí, só que na escolinha mesmo, sabe?
Bonitinho.
Olha. Meu Deus.
Eu vou falar agora, acho que depois da Atena, essa é a deusa mais mainstream de toda a mitologia grega. Eu vou falar agora da Afrodite, a deusa do amor.
Afrodite!
Nossa, gente, aquela música, Afrodite, deusa do amor. Vocês não lembram disso? Nossa, eu tenho que arrumar essa música.
Que música é essa?
Eu não sei te falar, mas é muito antiga. Depois eu vou te passar.
Ai, gente.
Meu Deus do céu. Mas a Afrodite, eu escolhi a Afrodite não porque ela é a deusa de amor, porque ela fala francês, porque ela é chique, que ela é diva, porque ela... Não,
fifi, porque ela é fifi.
Ela é très cucu. Ela é muito fofinha. É por isso. Eu escolhi a Afrodite porque ela é foda. Porque ela foi a primeira deusa, assim, por assim dizer. A primeira que nasceu. As pessoas consideram os Zeus como primogênito, mas não. Ela nasceu da espuma do mar depois que o Cronos cortou o bingolim do Urano.
Meu Deus, que coisa! Cara,
ela é desde os primórdios, mano. Desde os tempos mais primórdios, a Afrodite tá aí.
Porque a Gaia, quando... Que teve toda a titanomaquia. Pensou até um pouquinho gaga hoje. Mas... aí a Gaia, ela teve lá os titãs e o Urano, ele pegou e, né, tava coisando com ela. Mas ele, depois de toda a loucura da titanomaquia, resumindo, o Cronos, que era filho de Gaia, né, ele falou, a Gaia falou, chega, eu não quero mais ficar coisando com você, então eu quero que você, eu quero que você dê um jeito em seu pai, dê um jeito no seu pai porque eu não aguento mais ele. Então, né, no momento agradável para Urano estava sendo muito feliz com Gaia. O que é muito bizarro de você pensar, porque tipo, você pensa que é o céu coisando com a terra. Então, é meio bizarro, né?
É a consequência do terremoto, gente.
É, pode ser. Caramba. Gaia está genial. Tendo um orgasmo.
Genial, cara.
Terremoto.
Gente, cara, desculpa, eu tinha parado pra pensar nisso.
Não, mas foi muito bom. Foi uma excelente colocação, se essa palavra cabe, né?
Nossa, meu Deus do céu!
Não! Gente, esse cast tá tomando umas estribeiras estranhas aí, mano.
Gente, eu... Mas enfim.
Calma.
Na hora lá do rally rola, Cronos foi lá e creu, cortou
o bilidão. Né?
Agora, o bilauzinho.
O pilili.
E caiu no mar. Olha aí que beleza. E surgiu uma espuma. O que que era essa espuma? Eu não
Afrodite.
Sei. Você sabe?
Afrodite.
Mas é... Afrodite.
Afrodite.
Ali, no meio dos espermatozoides. Afroditos. Espermatofroditos. Ele nasceu. Eis que surge Afrodite. Linda diva. Saindo do mar. Fazendo... Já mexendo seus cabelos no comercial. Né? Fazendo o comercial da L'Oréal.
Fazendo a abertura do Fantástico.
É verdade.
Nossa.
É a abertura Nossa, da Tieta, eu acho que era novela.
Nossa né? Senhora.
Tão novinha Tieta. Demais. Tieta.
Gente, a Loura tá só... Ai, esse cast tá cheio de...
Ai, essa garrafa de vinho.
Gente, olha. Dionísio tá colando lá. Espírito. E a Afrodite, ela é a diva magnânima e sei lá, divônica da mitologia grega.
Imagine.
Ela é casada com Hefesto, que é o cara legal.
Ele é um cara legal, porém ele é feinho, né? Porque ele vive na forja, ele faz as armas e tal.
Ele é feinho.
Quando
mesmo,
ele nasceu.
Coitado.
Ele, não, coitado, era
tão. Mas ele é simpático, mano. Gente. Dá uma chance.
Sim, ele é.
Ele é gente boa. Então. Acho que ele é um dos deuses mais gente boas que tem, inclusive.
Aham.
Uhum. É verdade.
É ele tipo é a Beyoncé cara... com o Jay-Z, cara.
É.
Pronto.
Pela definição, cara.
É verdade. Coitado de Jay-Z.
Que eu podia dar.
A coitada do Hefesto, ele nasceu, a mãe dele jogou ele lá de cima do Olimpo, porque falou, meu Deus, esse criança aqui é muito feio, joga embaixo do tapete, reserva. Tá sete.
Embaixo do tapete foi ótimo.
Largou a criança, e a criança, tipo, já nasceu feia, caiu de cara no chão, não ajudou muito, né? Aí, tipo, coitadinho do Hefesto. Mas só que acontece. A Afrodite, ela é casada com o Hefesto, mas ela não é casada com o Hefesto porque ela quer. Ela é casada com o Hefesto porque foi arranjado pra ela. Porque ela é sacaninha, ela é safadinha também.
Ela
tem a versão do... Tem duas versões para o motivo pelo qual ela se casou com o Hefesto. O primeiro motivo é que Zeus olhou pra ela e falou assim, essa mina é muito bonita, vai dar treta aqui dentro do Olimpo. A Hera já tá olhando, né?
Olhando torto, vai dar...
Vou dar um jeito, vou casar essa menina com alguém. Peraí, deixa eu ver aqui alguém. Vai, Hefesto. Você tá lá na forja, ninguém vai incomodar os dois. Já só camina lá e casou ela com Hefesto.
Oh,
a outra... a outra versão... Eu esqueci. Não, a outra versão é de que ela... acabou por uma série de outros motivos que eu esqueci. Eu realmente esqueci, gente.
Ah, tudo bem.
Pior que eu também tudo não bem. Sei.
Vamos fingir que é apenas uma versão. Que... Ela... Três pontos, aí eu coloquei o lá. Pronto.
É
isso, podcast é uma mentira. As pessoas não sabem a verdade.
Ai, que horror. Ai, cortou meu coração agora.
E a Afrodite, ela é relacionada também com diversas outras deusas antigas ou da posteridade. Depois, quando ela foi pra versão romana, ela virou Vênus. Uhum. Também tem uma... o pessoal relaciona muito ela com a Astarte, que era uma deusa fenícia, que também tinha relação com uma deusa babilônia, que era a Star também. Que, olha aí, não era só no nome do livro.
Ela significa estrela.
Sim.
Sim.
A Star. Era I-S-H, né?
É.
Isso. Pra quem leu A Batalha do Apocalipse, ele usou bastante, né, essa referência. Uhum. Que pra quem não conhecia, que era da Star. Que pros babilônios era uma deusa, né?
Uhum.
E ele é causado essa influência também. E é muito bacana pra gente ver de onde surgem as coisas, né?
É mesmo.
Então agora eu vou introduzir a mitologia nórdica, falando da minha deusa, né, que eu escolhi. Na verdade, eu não sei nem se eu posso chamar elas de deusas, são deusas menores, assim, né, que seria as valquírias, então.
Divindades, né?
É, divindades, eu não sei muito bem diferenciar, viu? Eu sou leiga nesse assunto.
Eu também.
Mas a gente... sempre ouvi falar muito das valquírias, e inclusive quando eu comecei a pesquisar mais sobre as valquírias foi num livro do Paulo Coelho que eu li sobre elas, e daí eu comecei a pesquisar naquela época tal, e daí quando a gente teve a ideia de fazer esse cast discutindo com as meninas tal, eu tive essa escolha feliz das valquírias que vem, eu acho que inspirar livros, canções, né, composições aí de várias pessoas. As valquírias são divindades menores, né? Que elas servem a Odin. E também sobre ordens de Freia. Eu não sei falar. É Freia ou é Freja?
Frei.
Frei, só?
Frei. Ou Freia.
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 Acelera!
Eu vou falar sobre ela.
É, a finalidade, então, das valquírias é, tipo, eleger os guerreiros, né, que são mortos em batalha, e elas conduzem eles até o Salão dos Mortos, que seria Valhalla, que também é regido por Odin, né,
uhum.
Onde eles vão servir Odin guerreando com ele na batalha do fim do mundo, que é o Ragnarok.
Uhum.
Então, esse salão Diz que, que tem 500 e tralalá portas, eu não lembro direito o número de portas que tem, por onde entram os heróis, né? Esses heróis que são derrotados em batalha, os mais talentosos, porque, tipo, dentre vários que morrem lá, elas só escolhem, eu acho que metade.
É, tem um número certo pra elas escolherem, não é?
Tem um número, é que eu não sei agora quantos que é, mas eu acho que é metade desses 540, uma coisa assim.
Uhum. Elas só levam só dois.
Elas levam só dois?
Só dois.
Dois por batalha?
Não, gente, os fodões.
Os fodões.
Ah!
Os fodões.
elas escolhem os melhores guerreiros, entendeu? Porque eles vão lutar ao lado de Odin. Então tem que ser os caras mais fodos, mais corajosos, os que, sabe, dá o sangue mesmo.
É, então, nesse salão, né, no Salão dos Mortos, tipo, tem, diz que tem 540 portas por onde esses guerreiros, os mais fodões, entram, né? E daí elas, tipo, nesse salão elas cuidam deles e tal. Aí fala que elas são muito belas, servem hidromel, cuidam das vasilhas de beber e de fazer coisinhas, necessidades. E elas também podem ser amantes dos heróis, tipo, desses caras. Então, eu fiquei, na verdade, meio em dúvida se elas são divindades ou se elas, no fim, não são divindades. Porque diz que elas podem ser filhas também da realeza e tal, e que geralmente elas são acompanhadas de corvos ou de cavalos, tal, que são, tipo, animais que o pessoal, o povo nórdico, tipo, cultua muito, né?
Uhum.
Então eu fiquei meio que nessa
dúvida. Odin.
Sim, que é o olho, né?
Isso.
Uhum.
Então, Odin, ele nomeia as valquírias, tipo, todas as batalhas elas estão presentes, se é isso que eu entendo bem, né? E daí elas que falam, tipo, seria meio que uma sentença, né, de certa forma, que elas dão. Tipo, porque fala que elas cavalgam, né, e vão elegendo, tipo, quem deve morrer, quem são os caras mais fodas, tipo, pra ir embora, né, e lutar ao lado de Odin.
Sim, é basicamente isso, né, cara?
Tipo, até tem uma parte lá que eu tava, né, lendo artigos e tal, aí fala assim, meu, elas são matadoras de homens, tipo, nossa, aquilo eu achei tão hostil, sabe? Pô, não é bem assim. Tipo, ela é matadora de homens, puta que pariu, é muito, muito hostil. Mas é tipo isso, como elas escolhem, né, quem vai ao lado dele, de certa forma o cara tem que morrer mesmo, né, cara? Não tem como.
Sim.
É, a palavra...
Eles eram vikings.
É, eles viviam pra isso, né? Morre tudo, cambada.
Pra eles era pra outra.
Falando em vikings, né, na série mesmo, nossa, a gente vê muito isso daí, né, cara? Eles falando de Valhalla e tal, né?
Elas aparecem no primeiro capítulo, se eu não me engano.
Ah, eu não lembro, assim, tipo, sinceramente, eu não lembro.
Era uma moça bonita andando pelo campo. Aí ele desmaia, ele vê Odin também.
Ah, tá, pode crer, agora eu lembrei. E daí tem aqui, tipo, na pesquisa que fiz a palavra Valkyria, né? Que ela vem do nórdico, eu não vou saber falar isso daqui, vocês me perdoem, tá? É composta por duas palavras, o substantivo, que seria o Val, e, meu Deus, esse negócio eu não vou saber. E o verbo cosa? Pronto. Que significa escolher. Pronto, os dois juntos significa escolher mortes. E daí originou a palavra que é meio valquíria, né? Daí eu acho que foi pro inglês e virou mais ou menos o que a gente conhece, né? Como o nome delas. Tipo, na minha cabeça ficou muito confuso. Se elas eram humanas, se elas eram filhas de Odin, se elas eram deusas, eu fiquei tipo... Você não sabe direito, sabe, o que é uma valquíria. Você sabe pra que ela serve, mas não sabe...
É porque a mitologia nórdica ela é muito confusa, ela não explica muito bem as coisas.
É porque exatamente. Eles não lutavam, eles eram que nem os celtas, eles não eram um povo organizado. Eles sabiam mais caçar e brigar, era o que eles faziam, eles não tinham um estudo assim. Eram poucos. Eles não eram ligados, tipo, igual os gregos, vamos estudar.
Exportador de cana, né?
Não!
mas no Celta, a gente tinha até uma certa, entre aspas, sorte, que tinha os escribas, né?
Sim.
Mas foi tudo perdido depois do Império Romano.
É, é.
O pouco que tinha, não, porque os druidas passavam o ensinamento à voz. Um ou outro escrevia, porém foi tudo queimado pelos romanos. Não sobrou nada.
É verdade.
A gente tem que fazer um cast só sobre a merda que o Império Romano fez. Enfim.
Então, gente, eu queria falar sobre Frigga. Eu gosto da Frigga, tipo, porque ela é conhecida como a Amada. Oh. Ela... O nome dela pode ser Frica, Fria, Frice, Frig, Frija, Freck ou Fraugold, em diversas regiões. Ela é a irmã de Thor. Ela herdou da mãe dela, tipo, qualidades telúrgicas e sabedoria. O nome, a Amada, vinha, ela era a rainha das divindades celestes e guerreiras de Aesir. Ela era esposa do deus Odin e mãe dos deuses Baldur, Brage, Hermod, Odur e Iduna. Ela era também uma deusa celeste, ela observava do trono lá de cima tudo que passava nos 9 mundos que tinha. Ela compartilhava todas as visões que ela tinha com Odin. Ela era considerada uma modelo, de fidelidade. Ela foi também acusada por Loki por ter vivido com os irmãos de Odin, Vili e Vê, durante a ausência de Odin. Então, ela era... Alguns autores justificam ela como modelo de esposa virtuosa. E outros, como Loki, só acusavam, mas ela era de boinha, sabe?
Mas o Loki, ele tentou fazer a caveira dela em Asgard, não foi?
Foi, não deu certo.
É.
Porque ela era super tranquila.
Uhum.
Ela, na mitologia nórdica, ela vivia num castelo em Fensalir, nos Salões dos Mares, com um sexto de 12 deusas, que eram auxiliares. E era é considerada como a grande mãe nórdica, com uma constelação de 12 deusas, e podia ser vista por diferentes aspectos. Para compreender cada aspecto da Frigga, é melhor a gente considerar ela com 3 estágios. Da trajetória da mulher mesmo. O ciclo da criação, destruição e renascimento. A Frigga, no aspecto juvenil, é a deusa da primavera, conhecida como o Eostre ou Ostara. E eram ofertados sempre no equinócio de primavera, flores, ovos, para proporcionar fertilidade e renovação. No aspecto maternal, a Frigga era a padroeira das mulheres de sangue, dos casamentos, da maternidade, da família e do lar. Representava a percepção intuitiva e sabedoria feminina, a paciência, a tolerância, perseverança e a prudência e principalmente a lealdade, que ela era virtuosa. E tem a manifestação dela guerreira, ela era a Valfria, a senhora do campo de batalha. Ela acompanhava o espírito dos guerreiros ao seu local de repouso. Também era a guardiã da fonte do renascimento e unia o espírito dos maridos e das esposas devotados e leais aos seus aposentos do palácio. Então, eu gosto da Frigga porque, até nela, a versão guerreira, ela é fofa. Todo mundo acabado... acabou a guerra, vou lá descansar. Ela liga, aquele sentimento da esposa com o marido. E ela tem a manifestação também como Olda, né? Ou a mãe Holly. Era anciã, padroeira do tempo, que criava nuvens, com tecidos de roupas estendidas pra secar. Isso eu achei muita brisa, mas eu achei...
Eu gosto dessas deusas que tem esses instintos maternais, sabe?
É,
que zelam pela casa, pelo casamento. Eu gosto dessas deusas, nossa.
Sim. É legal, né, que a gente vai vendo que desde o período paleolítico, o conceito da deusa, né, ela vem se mantendo bastante. E se você pega também as deusas do hinduísmo, ela também tem isso. Tem a deusa, por exemplo, no hinduísmo eles separam bastante as funções de cada deus. Você tem a deusa Kali, que ela também representa um dos aspectos da Frigga, que é, por exemplo, a destruição. Mas a destruição não ligada ao mal, sabe? Mas a destruição ligada à renovação.
É verdade.
Que é uma parada diferente, né? Que o pessoal do cristianismo pegou bastante pesado, assim, em cima pra poder endemonizar muitos. É, porque às vezes a gente pensa no, na destruição como sendo algo ruim, quando na verdade é uma chance de você começar tudo do zero.
Realmente.
Então, só pra finalizar, ela deu linho como presente à humanidade e ensinou, tipo, as mulheres a fiarem e a tecerem, incentivando o trabalho e, tipo, ela castigava as preguiçosas.
Ah, legal.
Ela era considerada a rainha do céu, padroeira dos casamentos, das parceiras, da vida familiar, da maternidade, da fidelidade conjugal, das crianças, da agricultura, do lar, das tarefas domésticas, da preparação da comida, das donas de casa, da tecelagem, da terra. Ela tinha conhecimento dos destinos, tipo, ela previa. Porém, ela não fazia profecia, ela sempre guardava silêncio pra ela. Então,
ela,
tipo,
era boazinha.
Ela era super fofa, e por isso que, tipo, eu gosto muito da Friga. Por isso que ela é a amada. Tipo, todo mundo gostava da Friga.
Ah, mas ela é super gente boa, eu também gosto dela. Aliás, gostei dela, eu não conhecia ela tão a fundo assim. Então, como deusa nórdica, eu escolhi a Eir. Que também eu fiquei naquela dúvida, igual a Luanda ficou sobre Valquíria e divindade, deusa, porque em um lugar tá falando que ela é deusa e no outro tá falando que ela é Valquíria, como citada na Edda poética. Ela é associada às competências medicinais, ou seja, ela tem meio que o dom da cura. E ela é especializada nisso. E eu gosto de deuses da cura e deuses da família e deuses que cuidam do lar e cuidam das crianças e zelam pelo casamento e essas coisas.
Eu acho que ela pode ser meio comparada a uma valquíria exatamente por esse dom medicinal, né? Porque diz que elas recebiam os mortos, né, tal,
uhum.
Os feridos lá, os guerreiros, e tratavam deles, né?
Uhum. Aí, porque tá escrito, no lugar onde eu pesquisei, tava escrito que é a deusa e ou valquíria. Aí eu posso entender que além de divindade, ela também é valquíria. Então, creio que seja assim, tá certo?
Eu acredito que sim. Eu pensei mais ou menos nessa linha aí.
Porque se ela também pode ser considerada uma divindade por ser valquíria, então acho que faz sentido. Mas eu escolhi ela justamente por essa habilidade que ela tem, que é da cura, né, entre aspas. E eu gosto de deuses assim, deuses que pensam nas pessoas.
Fofinho.
Fofo.
Eu não sei se eu cheguei, eu acho que eu cheguei a ler alguma coisa assim com o nome dela quando eu fiz a pesquisa das valquírias, mas eu não tenho certeza também.
Quando eu tava pesquisando as deusas, eu vi sobre a Freya. Freya. E sobre as valquírias também, sobre Valhalla, aquelas coisas todas.
Uhum.
E, a mitologia nórdica eu não conhecia muito, eu acho ela bem interessante.
Sim, e é muito diferente do que a gente tá acostumado nos quadrinhos.
Isso que eu ia falar.
Exato. Inclusive, eu até peguei a Sif aqui. Ela é uma coisa nos quadrinhos e ela é... Assim, ela tem, né, a mesma essência que ela tem da guerra, ela tem nos quadrinhos, normal. Mas a característica física dela é completamente diferente do que nos quadrinhos. Assim, ela é esposa de Thor e ela é mãe de duas filhas. A Lohrid, bom, eu vou falar do jeito que tá escrito, tá, gente? A Lohrid e a Trude. E antes dela se casar com o Thor, ela teve um filho. Acho que é Uller o nome do moleque. Mas assim, ninguém sabe quem é o pai. Ele é um filho só de mãe. Ela chocou ele.
Ai, o ovo da dança.
O ovo da dança. E ela é a deusa de excelência e habilidade em combate. Ela aprecia os guerreiros que usam suas habilidades e não só a força bruta. E a aparência dela, numa briguinha que ela teve com o Thor arrancou os cabelos dela. E daí, mó invejosa. Aí parece que os anões.
Recalque.
Aí os anões chegaram e meio que refizeram o cabelo dela. E agora ela tem os cabelos loiros. Uns fiozinhos loiros, assim. Cabelo loiro, e ela é branquinha e tal. Ela não tem o cabelo moreno.
Nossa, gente, que lindo. Feitos de fios de ouro.
Não sei se é fio de ouro, mas eu sei que é loiro. Mas resumindo, é isso, assim. E quando eu fui pesquisar sobre a Sif, cara, como tem muito mais referência do quadrinho do que da própria mitologia nórdica nessa internet, gente. Porque eu peguei num artigo lá pra ler e o artigo era ambíguo. Ou você escolhia dos quadrinhos, ou você escolhia da mitologia. Da mitologia é ridiculamente pequeno perto da dos quadrinhos.
Além de ser pequeno, né? É diferente. Porque, por exemplo.
Sim, é muito diferente.
Na mitologia. O próprio Loki, né? O Loki na mitologia tá preso. Até o Ragnarok, ele tá preso lá, entendeu? Não sim. Tem como ele tá fazendo o que ele tá fazendo na Marvel.
Tá, as barbaridades dele lá.
Sim, sim. Ele tá preso, sabe? É muito diferente. O Thor sim. Mesmo é muito diferente do Thor dos quadrinhos. O Thor da mitologia nórdica, ele é ruivo, se não me engano.
Sim, sim. É tudo muito diferente ali.
É muita inspiração. Se você acha que você lê a Marvel, você manja de mitologia nórdica.
Eu não manjo nada. Tá
iludido.
Nossa, pra caralho.
É uma baita de uma ilusão.
Realmente. Assim, acho que a única coisa mesmo que eles fizeram certinho foi contar sobre a ponte do arco-íris,
sim.
Os mundos, aquela coisa toda. Igual o Thor conta no primeiro filme, que ele faz até o desenho lá.
Sim, é verdade.
Acho que essa foi a única coisa, assim, relacionada à mitologia de fato.
Que o resto é muito diferente.
Sim, sim. É tudo meio que adaptado ali.
Sim. Eu vou falar agora, então, da última deusa, que não é exatamente uma deusa, mas ela é uma deusa, enfim.
Meu Deus.
É porque... uma deusa, só que não.
Então, ela chama Aldúmbia, sei lá, muitos nomes pra definir uma vaca.
Fala. Uma vaca?
É.
Ô, louco.
Eu vou falar...
Ok, vamos lá.
Eu vou falar de uma vaca na mitologia nórdica. Ela não é qualquer vaca. Ela é a vaca. Pra você ver como a mitologia nórdica é muito bizarra, eu vou contar a origem do mundo pela mitologia nórdica. Eis que existia o gelo, que era o Niflheim. Não sei falar os nomes em... Não, né? Mitologia nórdica, mas enfim. E você tinha o gelo, e você tinha o fogo, e você tinha o abismo. Você tinha essas três coisas na existência das coisas, do universo. Quando o gelo em contato com o fogo, ele derreteu e formou duas criaturas, que era a Aldúmbla, que era uma vaca, e formou o Ymir, que era um gigante. Olha aí.
Quer dizer, né? Tudo a ver.
E tudo certo, né? Do gelo saiu uma vaca e um gigante. Beleza. O gigante, ele começou a se alimentar do leite que saía da seta da vaca. E a vaca se alimentava de gelo. Ela passava o dia dali no gelo, lambendo gelo e tomando o sal do gelo. Tinha sal no gelo. Porque, não sei, mas tinha. Enfim. A vaca...
Pra ele não derreter.
É verdade. Só que a vaca ficava lambendo gelo e comendo sal pra fazer leite. E assim, enquanto ela tava lá na lambança, ela encontra um homem. Um homem no gelo. Sabe?
Derreteu o gelo e encontrou o cara.
É, que era o Buri. Que era o pai que, por algum... Não sei, não se sabe como. Eu não sei explicar como. Ele deu a vida ao Bor. Né? Mitologia, né, gente? Deve ter cavado no gelo e achou. Bor. Então,
porque, assim, se a Atena nasceu da cabeça de Zeus, eu já não espero mais nada, gente.
Você está confuso. Deve ter sido cesário. Não sei o que acontece. Deu a luz ao Bor. E o Bor, não contente em ser um menino, ele deu a luz a trigêmeos. Ou três filhos, seguidos um do outro. Que é o Odin, o Vili e o Vé. Ou seja, a vaca lambeu e deu origem aos três grandes. Né? Ao Odin. E ao bisavô, sei lá. Ao avô do Odin. Olha que bizarro. A vaca...
Nossa, o Odin tem avô.
Ele tem um avô, não tem avó.
Pois é.
Cara, o que é meio bizarro de você pensar, porque, tipo, quando você vê Odin, você acha que não tem ninguém além dele, né? Tipo, ele é o começo, assim, né? Na minha visão.
Exato,
tosca
na minha também.
minha visão tosca de leiga. Tipo, Odin é o onipresente, onipotente, fodão.
Onisciente.
É.
Não, eu achava que ele de fato era o pai de todos mesmo. Ele tem avô, caramba. Cadê esse título aí?
É verdade. E o mais bizarro é que, tipo assim, você pensa, né? Ele acabou de acordar e o Odin já, tipo, os três já foram lá e mataram o coitado do gigante.
Pois é.
E daí, da morte do gigante, saíram os nove planetas que se dividiram lá no universo e as três camadas e etc. Que aí tem um pouco disso na HQ também.
Uhum. Mas era que lindo.
E foi assim que surgiu o universo segundo a mitologia nórdica. Com a vaca.
Exatamente. É, uma vaca.
Lambendo e gelo. Ai, mano.
Queria mandar um beijo pra minha mãe.
Pra Xuxa.
Pra Xuxa.
Pra Sasha.
E pra vaca.
E pra vaca, pra vaca.
Vaca, um beijo, vaca.
Vaca lambedora de gelo. Gengibirra.
Gengibirra!
Gengibirra. Se você não sabe o que é gengibirra e tá se perguntando, você procure no Google. E se você...
Por favor.
Se você encontrar a gengibirra por aí, você mande uma foto pra gente e a gente vai postar na nossa página no Facebook.
Aliás, se você for ouvinte de Rio das Pedras, pelo amor de Deus, manda uma foto da gengibirra.
E mande uma para nós.
A gente quer experimentar a gengibirra.
Gente, eu vou até Rio das Pedras só pra tomar a gengibirra.
Não, eu vou fazer melhor. Em julho, eu vou ver se eu consigo comprar essa gengibirra e eu levo pra vocês no encontro do ACC.
Ai, ótimo.
Fechou.
Vou beber da gengibirra.
Então, eu queria falar pra galera escutar o podcast, né?
É podcast ou é podcast?
É pol, é pol, depende se você lê o pol ali, entendeu? Pode ser podcast, igual você fala, que eu acho coisa mais fofa. Tô quase pedindo pra gravar pra deixar de introdução, eu acho muito legal.
É, eu pedi pro Febrini te mandar.
E, agora também a gente tem o Pod Drops, que a gente grava alguns assuntos mais genéricos, alguns assuntos que, né, ou a gente quer fazer extensão, a gente quer falar de outra coisa, assim, que não seja só conteúdo informativo, igual é o podcast. E acessa aí, galera, enjoythepop.com.br, e-mails para contato@enjoythepop.com.br. Um beijo no coração de vocês.
Isso é um jabá fofo. E completo. Se você não
me derretendo
aqui. E seja patrão da galera do ACC também.
É verdade.
Verdade.
A gente vai cortar. A gente vai falar isso na leitura de Bells e tudo mais, mas é bom sempre frisar, dar dinheiro para a gente.
É, afinal de contas,
verdade, gente.
É que sem contar que tem retorno também, poxa.
Um beijo para todo mundo que tá ouvindo, obrigada por estar ouvindo.
Ah, eu posso falar uma coisa?
Pode, você está livre. Pode.
É que eu sempre gosto de participar do cast de vocês, TPM Cast, o ACC, eu gosto. Aí eu queria agradecer a oportunidade de novo.
Ai, meu Deus, eu vou morrer de fofura.
Meu, relaxa, você já é TPM Cast, você já é descolado, você já é de casa.
Você vai de casa,
Só não é mais formal porque a gente não mandou ainda um papiro, pra uma agulha pra você formar, de colocar de tal de sangue no contrato. Não,
eu quero agradecer as meninas que participaram. Foi muito legal gravar esse cast e lembrar do nosso poder aí. Eu acho que muitas vezes é esquecido, né? No dia a dia que a gente vive, matando um leão por dia e enfrentando ainda, acho que, tantas coisas assim machistas que tem no mundo. Eu queria agradecer a oportunidade de ter relembrado um pouquinho do poder que a gente tem. Muitas vezes a gente esquece. E é isso. Um beijo para as meninas. Adorei a participação de vocês. Muito obrigada, Kel, minha companheira já de veterana do TPM Cast. E é isso aí. Um beijo para os ouvintes.
Um beijo.
Então é isso, galera. Agradecer a galera que participou. Agradecer você, ouvinte, que está ouvindo até o finalzinho. E dizer que, assim como a TPM, no mês que vem estaremos de volta.
E se não estivermos, tem alguma coisa de muito errado?
Comigo.
Não.
Pode ser que esteja vindo. um pequeno criança, um pequeno gigante,
o gelo.
Meu Deus!
Que horrível, já pensou essas pessoas na sensação?
Vou abrir a janela e xingar todo mundo lá fora. Essa moto enfia no cu, porra. Essa merda.
Elegância.
Ai, desci do salto daí. Ai, tá a mão na cara dos motoqueiros.
Gente, bicha na cara dos motoqueiros.
Gente, birra.
Gente, birra. Meu Deus do céu.